Agora, na Onda FM, a cultura da live. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Aqui você fica sabendo de todos os detalhes que envolvem, desde a produção, bastidores e realização deste que é um revolucionário meio de comunicação. Podcast. A cultura da live.
Sou Marcelo Lucena, começando o podcast Cultura da Live na Onda FM. A tecnologia inserida em nosso cotidiano.
A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega.
Quer arrasar na sua transmissão ao vivo? Para te ajudar a atingir esse objetivo, a Rádio Onda FM conversa com o DJ e produtor Gu Ribeiro, que vem com boas dicas para uma boa produção de lives. Não são regras, são boas práticas que geram resultados positivos no seu negócio ou arte a ser transmitida. Hoje, o tema, como produzir uma live. Hoje aqui com o DJ e produtor Gu Ribeiro.
Primeiramente, aí, eu queria agradecer o convite da Onda FM aí para dar umas boas dicas para vocês. O que você falou aí, né? Umas dicas, né? Acima de tudo, né?
Isso é muito importante. Quero te agradecer, a Onda FM agradece, né, por você ter vindo na Onda FM, e é muito importante para quem já está fazendo, quem vai iniciar, produzir uma live. Então hoje, DJ e produtor Gu Ribeiro, e também aqui na Onda FM, da produção da Onda FM, Grande Felipe, que também vai fazer aqui algumas perguntas. DJ e produtor Gu Ribeiro, quais os aspectos técnicos da produção de uma live?
Ah, vamos lá. Primeiramente, conhecer seu equipamento, né? Ver o que você tem disponível para você, ver até onde você pode chegar com ele, quais são os limites do seu equipamento, seja as câmeras, começa tudo por aí, né? Pra você fazer uma live, então, equipamento de vídeo, se você tá usando uma câmera DSL, se você tá usando celular, até celulares também usam hoje em dia, extrair o máximo do seu equipamento, ver até onde você pode ir, a qualidade, se vai ser cabeamento, se vai ser via Wi-Fi, entendeu? Tem muitas possibilidades hoje, mas a base de tudo é o equipamento de captação de vídeo, de áudio e o software para você transmitir a sua live, né? Então, acho que acima de tudo você conhecer bem seu equipamento, né? Ver quais são os seus limites, trabalhar numa base bacana para não forçar muito também, para não cair, que é importante, né? Não deixar sua live cair, senão dá um desânimo pra galera, né? Ter que voltar no link de novo e tal, né? Então você testar antes.
Como uma live pode ser considerada de sucesso?
Acho que aí vai muito do gosto do cliente, né? Qual a ideia que ele tem, né? Se é fazer uma live com a imagem bacana pra ter uma qualidade pra ele depois cortar aquela live e jogar pra um conteúdo na internet. Porque vamos dizer aí, esses DVDs de show sertanejo são basicamente uma live, né? Várias edições ali, meio que fazendo ao vivo. Acho que tem as repetições, se errar e tal. Uhum. Mas é meio que feito tudo ao vivo, tocado ao vivo. Depois eles fazem aqueles cortes e jogam as melhores partes pra internet, entendeu? Lógico que tem a troca de câmera, que vamos supor, quando você tá ao vivo mesmo, você vai ter um preview, né? Com todas as câmeras, o diretor vai estar ali, ele vai estar com um preview com todas as câmeras e ele vai estar jogando ao vivo e não tem como você voltar. Quando você tá fazendo uma edição, tem como você selecionar o que você quer mesmo, qual foi o melhor take ali que o cara olhou pro lado ou não. Então, ao vivo não tem muito como você voltar atrás do que você fez, né?
Em média, qual o valor gasto aí pra produção de uma live, né? Sem o uso gratuito das redes sociais.
Mas vamos lá, um custo assim, básico, qualquer produtor aí, basicamente, vai ser uns 1.500, 2 mil reais, só pra ele estar. Mas aí foi
assessorar, né?
É muito relativo, né, mano? Porque quando os caras vão muito pelo cliente também. Quando o cliente é grande, os equipamentos são outros. Porque os caras também, eles terceirizam muito equipamentos, né? Uhum. Então são equipes, tem equipe pra equipamento, só os equipamentos, tem equipe pra direção, tem equipe pra o marketing, equipe pra direção. Quando você fala de uma live grande, uma live sertaneja, digamos assim, que estourou na pandemia agora,
sim,
é uma equipe pra cada, né? Mas tem muita possibilidade da galera fazer uma livezinha tranquila, de boa, como eu já comecei fazendo, né? Umas livezinhas com celular. Sim, entendeu? Sim. Aí foi o que eu falei, você vai aprendendo que necessariamente você não precisa ter uma câmera de vai, porque o equipamento de vídeo e áudio é caro, né, mano?
Sim,
então,
claro.
Não precisa você ter 4, 5 câmeras de 40 mil reais cada uma. Se você pegar um cliente grande que vai te pagar um valor grande, aí você pode locar, aí você vai, em vez de você subir uma live em HD, Full HD, você vai conseguir subir uma live 4K. Só que, tipo assim, quanto mais você vai melhorando o equipamento, mais caro vai ficando tudo, né?
Com certeza.
Até o sinal da internet pra não cair, porque aí os caras já contam contrata, vai, três sinal de rede de diferente, para já não ter isso, entendeu? Para não ter como cair a live, não depender só de um sinal. Quanto maior, mais complexo vai ficando. Mas vamos chutar aí que na base de uns R$1.000, R$1.500, uma livezinha básica, digamos assim, para a galera que quer começar aí, né?
Tá certo. E estamos aqui também com o Felipe da equipe da Rádio Onda, para fazer algumas perguntas pro DJ e produtor Gu Ribeiro.
Eu queria saber, assim, como que foi para você, meu? Pô, vem a pandemia, né? E aí você tem um trato com as... Você, aliás, todo mundo, né? Tinha um trato ali toda hora com as pessoas, né? Você como DJ e produtor também. Eu queria saber como que foi o teu corre, meu. Fechou tudo. Eu queria saber passou assim, mano, vamos fazer uma live, como que foi pra você?
É que eu sou um cara muito curioso, né, mano? Aí veio a pandemia, eu trampo tocando na noite também. Há uns 5, 6 anos atrás, já tinha esse esquema de live no Facebook, eu já procurei saber, já tinha baixado o OBS e procurado saber como é que funcionava, porque eu sempre, tipo assim, como o que eu gosto mesmo é tocar. Só que, tipo assim, às vezes como a gente não tem oportunidade, não tem recursos, a gente procura aprender e usar os recursos que a gente tem, porque, tipo assim, não consigo pagar um editor, um produtor... Vou ver como é que funciona, vou ver se eu consigo fazer da forma, até começar a gerar uma renda pra você, que você consiga pagar um profissional, não que os outros não sejam de qualidade, mas um profissional bacana com a qualidade melhor, né? Foi o que eu falei, você se limita muito aos equipamentos às vezes que você tem, né? Então, tipo assim, veio a pandemia, como eu já tinha um conhecimento um pouco, aí eu falei, não, vou fazer umas lives. E foi basicamente isso, mano. Necessidade.
E sobre o seu podcast, cara, eu queria saber como que é pra manter uma live, que nem a gente tava trocando uma ideia ali, e você falou que ficou 4 horas, mano, trocando ideia. Como que é pra manter uma live, mano? 4 horas.
O assunto, você fala, assim, rendendo?
Não, eu digo o assunto também, o assunto pra render, e outra pra você segurar a live, né, cara? Porque a galera tá ali, né? Como que você faz pra segurar, meu?
Pra ser sincero mesmo, é difícil segurar, mano. Tem que ser um conteúdo muito, e principalmente quando passa de um decorrer de um tempo, assim, vai uma hora, 2 horas, pra ser sincero, é só a galera que é fã daquele cara que foi, ou é família, tá ligado? Porque, tipo assim, como a gente não tem uma certa fama, não é tão interessante pra ter o outro público assim. A galera não vai ficar 1 hora e meia, 2 horas assistindo.
Nossa,
né? Por isso que o que a galera faz e o que faz você estourar seu podcast hoje é você ter cortes, né? Você postar os cortes e você vai pegar específicos trechos e postar na internet. Aí, através desse trecho, a galera cria um interesse e vai assistir o seu na íntegra, entendeu?
O Gu, fala pra mim, como que os artistas, assim, te procuraram nessa... pra produzir as lives, assim, como que foi, né, nessa época de pandemia?
Ah, por necessidade também, né? A galera, tipo, vendo... Vamos supor, tem um grupo de pagode, fiz uma por presença. Ele tá vendo outros grupos da região fazendo. Você ficando muito tempo parado, automaticamente eles vão procurar você, né? Procura você, aí você fecha um valorzinho com eles, vê o que é acessível pra todo mundo, onde você pode ganhar o nome também, entendeu? Porque muita gente, às vezes, cobra já um valor, mas tem muito cara que não tem... possibilidade de pagar aquele valor, mas às vezes é bom em outro sentido pra você, no marketing, no que vai voltar de...
Teve que dar uma recuada, Gu, né? Nesse negócio de valor
de valor
financeiro, né? Teve que dar uma recuada ou não?
Ah, bastante, né, mano? Foi o que eu falei, em média, vamos supor, o cara vinha fechar uma live, você cobrava 1.000, 1.000 e pouco. Daqui a pouco você ia ver, você ia fechar pros 800, entendeu?
Ô, Gu, a molecadinha te procura muito, assim, pra você ensinar sobre essas paradas de live, até mesmo o seu trampo de DJ, assim.
Ah... É que a galera é um pouco, vamos supor, enrustida em alguns assuntos, né, mano? Eles ficam um pouco com receio de perguntar como é que funciona, mas quem pergunta eu explico numa boa, tá ligado? Muitos caras que foram no meu podcast, que tiveram interesse de criar um, perguntaram como é que funcionava, viu como é que funcionava, porque foi o que eu falei, às vezes as pessoas que estão assistindo não vê, mas chega lá e fala, pô, você tá fazendo aqui com o celular, com isso, com aquilo. Eu faço com o i3, mano, um notezinho i3, ninguém nem bota fé com as lives que eu fiz com o notebook i3, tá ligado? Porque você vai fazer um... Aí eu já vi a galera, Marília Mendonça, Gustavo Lima, só que aí você não tem como fazer uma live na pegada dos caras.
Né?
Mas aí começou.
Tem muita diferença, só as pessoas que não descobriu ainda.
Ah, você subiu um sarrafo.
Aí eu vi as lives deles e falei, mano, comecei com a câmera DSLR, comecei com ela, depois fui vendo outro, falei, poxa, mano, dá pra colocar outros ângulos e ia ficar melhor a live, né? Tipo, uma câmera direta, outra lateral, vamos ver. Puta, tem como fazer uma conexão via Wi-Fi do celular e ele espelhar no seu computador. Então, opa, vamos lá, vamos fazer um trâmite e vamos jogar dentro do programa. Daqui a pouco fui ver, tava com 3, 4 celular pendurado e fazendo vários ângulos diferentes. E a galera que tá em casa assistindo nem imagina. Nem até meu podcast mesmo, quem não imagina, eu faço com iPhone também, mano.
Aí, ó, tá vendo?
Entendeu? E a galera acha que... E vou falar pra vocês, dependendo da qualidade do iPhone que você tiver, mano, a qualidade bate em outras câmeras que são muito mais caras, entendeu? E foi basicamente isso, mano. Foi vai fechar uma live grande, os caras, mano, levam duas máquinas gamer, tá ligado? Porque precisa, tá ligado? Então, só que foi o que eu falei, você conhecer seu equipamento, ver como é que funciona a base de tudo, o vídeo, o áudio, de onde tá vindo o vídeo, de onde tá vindo o áudio, mixar tudo isso, esses negócios de... Aqui pode falar o nome do...
Pode.
Twitch, Spotify, mais o Twitch mesmo, os gamers, vixe, mano, a molecada fica acompanhando, né? Porque, vamos supor, a galera mais velha não tem tanto tempo pra ficar acompanhando ao vivo, foi o que eu comentei antes, né? Agora, a molecada, mano, chega da escola, quer fazer isso aí mesmo, ficar assistindo quem tá jogando, que não sei o quê.
Fala pra mim um pouco da sua primeira live que você produziu na pandemia, assim, mano. Como que foi, as dificuldades e tudo mais, mano.
Ah, primeiro eu fiz pra mim mesmo, né? Chamei dois amigos meus, também o DJ Gago e o DJ Tadeu. Fiz a live do DJ, né? Daqui da Zona Sul. Aí fiz a primeira pra gente mesmo, aí, mano. Foi o que eu falei, mas é que eu, particularmente, antes de eu fazer alguma coisa, eu testo 300 vezes antes, mano. Eu já tinha subido umas 300 vezes no mesmo canal, só que privado e coisa. Sobe no Face, sobe no YouTube, porque tem a diferença, né? Eu fiz uma no Face, bateu 25 mil numa live minha, né, mano?
É isso que eu ia te perguntar sobre visualizações.
Pra mim, tipo, falei, caraca, mano, 25 mil pessoas assistir uma live minha, você nem tem imagina a proporção, né?
Tá vendo? Gente, né,
cara? Mas aí tem. Aí você. As maiores dificuldades mesmo foi você entender, vamos supor, direitos autorais. Ela derruba, vamos supor, o Facebook ele derruba muito mais rápido que o YouTube. Uhum. O Facebook ele detectou o áudio ali, bateu algum direito autorais, ele já vai derrubar a sua live na hora. Caramba. O YouTube ele ainda demora um pouco, seu máximo, dependendo do que foi monetizado ali, você não vai conseguir monetizar depois, ele só. Mas não vai derrubar o vídeo, entendeu? Uhum. E a dificuldade foi mais essa. Agora, a técnica mesmo foi, tipo... Às vezes alguém pisa no cabo, coisa normal, né? Que, bom, a galera passa, né? Coisa simples. É. Que acontece em qualquer... Acontece até hoje, na verdade, né? Uma câmera bugar, alguma coisa, porque é um equipamento eletrônico, né, mano? Então, por ser um equipamento eletrônico, tá propício a isso às vezes, né?
É verdade. Ô, Gu, o seu trampo como produtor, assim, você acha que ajudou bastante os artistas, assim, a divulgar mais os trampos dele e tudo mais?
Ah, sim, mano. Ajudou, né? Foi o que eu falei... Tipo assim, eu sempre toquei pra essas regiões, tocava mais pra MC, depois que eu foquei no meu nome de novo, mas você ir no lugar depois da que a pandemia foi dando aquela acalmada e a galera, ô, mano, assiste sua live. Então, tipo, foi uma forma de divulgar o trampo deles e assim, veio a pandemia, beleza, o grupo tava em alta ali, fazendo várias casas aqui na região. Veio a pandemia, ficou aí um ano e pouquinho, dois anos de pandemia, os caras não lançou mais nada, se os outros caras que vinham fazendo live, essas coisas, os caras automaticamente foi pegando o nome, a galera queria ver. Então você não pode ficar pra trás, você tem que sempre tá fazendo um trampo, sendo visto pra ser lembrado, né? Senão...
E aproxima, né, Gu? As lives aproximaram a galera, né? Que nem você falou desses artistas, aproximou aquela galera que não tinha condição, né? De uma certa forma,
sim,
né? De
ver o cara ali, ver um, né, show gratuitamente.
Exatamente,
né? Não necessariamente você precisa ser um cara estourado pra você correr atrás também, que nas lives que a gente fez as minhas próprias com outros caras da DJ também, a gente foi atrás de patrocínio, a gente fez uma e a gente pediu umas cestas básicas, que foi pouca coisa, mas pra gente foi tipo, cinco tanto cesta básica, as lives ajudaram bastante e acima de tudo você ainda poder ajudar quem tava precisando.
Era isso que eu ia te perguntar sobre as lives solidárias, né, cara? A galera tava precisando muito, né, meu? De várias lives solidárias, né, cara? Porque a galera passou muita necessidade. Ainda mais a gente tá falando de quebrada, né, cara? Porque a gente é muito esquecido, né, de uma certa forma, né, velho? Ô, Gu, você acha que vai continuar essa parada das lives, mesmo voltando tudo? Você acha que é uma prática que daqui pra frente já era, vai ficar mesmo? A galera já não tem tanto medo. Lógico, tem medo de fechar as coisas, mas fala assim, pô, eu tenho um recurso, né? Porque no começo a gente não via luz no fim do túnel, né? Hoje a gente vê as lives... De alguma forma ajuda, né, velho?
Pra ser sincero, a questão de show, lives de show, eu acho que vai cair sim bastante. Já tá caindo, na verdade. Muitos artistas já voltaram a fazer o show, porque físico é físico, né, mano?
Verdade.
Pra show, precisa ter aquele calor humano, entendeu? Mas o que acontece? Eu trampo numa empresa também fixa, né, durante a semana, que lá são bagulhos de reuniões híbridas, lives. Eles adquiriram bastante isso, empresas grandes, né, tipo Itaú, essas coisas. Então, tipo assim, pra eles sempre teve essa questão de videoconferência, essas coisas, porque são caras às vezes que, tipo assim, não pode, um tá em Brasília ou tá em outro lugar. Só que aí, como vê essa onda de live, ainda agora eles querem fazer cada vez mais live, entendeu? Mas eu acho que vai ser tipo um ambiente corporativo, digamos assim, não muito mais pra show, sabe?
hoje aí uma super entrevista com o DJ e produtor Gu Ribeiro, muito produtivo por sinal, como produzir uma live.
Obrigado pela recepção, me senti à vontade aí. Marcelo, Felipe, certo? Agradecer ao Kleber também pelo convite lá, aquele que me chamou lá. E agradecer ao Onda FM.
Confira em nossas redes sociais, página no Facebook, Rádio Onda FM 87.5 SP. Instagram, arroba Onda FM 87. YouTube, Onda FM 87.5. Continue ligado na Onda FM. Próximo podcast tem mais.
Você ouviu na Onda a cultura da live. Podcast. A cultura da live. Onda FM.
Essa onda pega.
Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.